Fala, gurizada de Grêmio! Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da terceira temporada do podcast Dia de Grêmio. Agora temos dois programas: o De Olho nas Gurias Grêmistas, onde, junto com a Bruna Cabreira do portal Olimp Esportes, analisamos o Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino, e o programa principal, que é o Dia de Grêmio, onde eu converso com os torcedores. Segue a gente no instagram.com/diadegremio_ para conferir toda a cultura de um Dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. O convidado de hoje é Richard Duker. Duker, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida, mas antes disso, nos ensina como que se fala teu sobrenome corretamente.
E aí, Diego, tranquilo, velho? Primeiro, te agradecer o convite para participar. Achei que tu nunca fosse me convidar para participar, né, velho?
Chegou o momento.
Chegou o momento, cara. Então, valeu pelo convite, cara. Cara, o nome, na verdade, é Dicker, né? Tem trema no U. Quando eu comecei o site lá, eu já tinha o domínio, né? Duker, né? .com.br, no caso, e a internet não aceita trema, então eu digo que a internet assassinou a trema do meu nome e acabou ficando Duker. Então o pessoal chama Duker, chama Ducker, muito, muito poucos falam Dicker, mas a gente entende de qualquer jeito, a gente entende.
É tipo quando alguém tem tipo, meu apelido é Crespo, né? Quando alguém me chama de Diego, eu, quem é que tá chamando quem? Se te chamam de Dicker, já não, sabe? Não é comigo.
Eu já chamei, eu comecei chamando de Diego já aqui no podcast,
É,
viu?
é que o nomezinho aqui no onde a gente grava tá Diego, mas sempre me chama de Crespo, né?
Exato, exato, exato.
Mas fala então pra gente como é que o Grêmio entrou na tua vida?
Cara, eu não tenho uma lembrança assim, um fato, onde eu possa dizer, ah, o Grêmio entrou na minha vida ali, sabe? Desde que eu me dou por gente, assim, o Grêmio sempre teve presente na minha vida por causa da família, né? Meu avô era gremista, pai é gremista, família toda é gremista, então eu tenho, assim, as primeiras memórias, assim, que eu tenho cara, lá da década de 80, a gente tá vendo um Grenal com meu avô, assim, eu não sei que ano que é aquilo, cara, se é 85, cara, se é 84, assim. O tio Duker, né, velho? Tio Duker, velho, né, meu? Década de 80 aqui na veia, né? E, cara, então, assim, sempre fez parte da minha vida, assim, eu fui crescendo e cada vez querendo acompanhar mais. Eu morava no interior, né, cara, em Passo Fundo. Eu sempre digo também que pra gente lá, qualquer coisinha que tinha de Grêmio em jornal, em rádio ou TV, assim, né, significava muito, né? A gente não tinha essa enxurrada de informações que a gente tem hoje. Então, cara, aos pouquinhos a coisa foi crescendo. Sendo assim, lá vendo o jogo, acompanhando o jogo, escutando muito rádio, escutando muito jogo por rádio, né? E a coisa foi tomando cada vez, tornando maior, assim, aquele gremismo, sabe? Mas eu não tenho uma hora que eu possa dizer, ah, o Grêmio entrou na minha vida tal momento, sabe? Assim.
É, porque sempre esteve presente, né? A tua família toda é gremista.
Foi uma coisa que acabou sendo natural, assim, sabe?
E a pessoa que mais te fomentou o gremismo foi teu avô? Foi teu pai, tua mãe? Quem mais?
Cara, meu pai e meu avô eram gremistas, assim, acompanhavam os jogos e tal, mas eu acho que a coisa foi, como eu te disse, ela foi crescendo, foi tomando, foi meio natural, assim, sabe, cara, essa ansiedade, assim, por consumir Grêmio, por estar junto do Grêmio, assim, quando fiz o vestibular em 97, cara, a primeira coisa que eu pensei foi vir para Porto Alegre, fazer um vestibular em Porto Alegre, para vir para cá, principalmente para ficar perto do Grêmio, entendeu? Cara, a coisa foi natural, assim, a coisa foi crescendo, não tive um estímulo, sabe? Tinha aquele, como é que eu posso dizer, assim, um gremismo convencional, digamos assim, em casa, sabe? De acompanhar, de torcer e tal, de ficar puto quando perdia e tal. Mas nada que foi me fomentando, assim, muito. Foi uma coisa que foi, veio natural.
É, tu falou da lembrança que tu tem lá nos anos 80 no Grenal com teu avô. Tu se lembra como é que foi esse Grenal?
Cara, eu não lembro qual Grenal que é, eu não lembro que ano que era, não lembro o placar, velho. Eu tenho um flash, porque eu devia ter, cara, 5 anos, eu acho. De, tá, ele morava no interior de Passo Fundo, em Coxilha. Era uma casa grande, assim, tinha uma TVzona enorme na sala e tinha uma TV pequenininha na cozinha. E na cozinha tinha aquele fogão a lenha clássico, assim, que tem no interior, sabe? E eu lembro da gente estar tá vendo o jogo ali, porque tava quentinho na cozinha, assim. Então é uma memória, pô, afetiva super importante que eu tenho, assim, saca? Mas eu não lembro muito, assim, cara. Eu lembro de Mazzaropi no gol, sabe? Uma das poucas coisas que eu lembro. E uma TVzinha 14 polegadas, assim, que ele tinha. Tinha um puta TVzão na sala e a gente tava vendo aquela TVzinha pequena, assim, numa noite de inverno, super fria, assim. Mas eu não lembro, eu gostaria muito de saber, cara, que ano que era, que clássico foi, sabe? O placar e tudo mais, mas eu não, cara, não tenho a mínima ideia.
Só sabe que foi nos anos 80.
Só sei que foi nos anos 80, e provavelmente 85, 86 no máximo, cara.
E com a família sendo gremista, vocês se reuniam muito seguido pra ver os jogos? Como é que era?
Não, cara, até não tinha muita... Em jogos importantes eu até lembro um jogo ou outro, assim, saca? Final da Copa do Brasil de 89, eu lembro que o pessoal tava reunido pra ver, assim. Mas não fazia parte, assim, não era um programa de família, assim, sabe? Sentar todo mundo, reunir pra ver jogo do Grêmio, assim.
Tu morava em Passo Fundo, só veio morar em Porto Alegre em 97. Desde que tu nasceu até, digamos, 96... Tu chegou a vir ao estádio, vir jogos ou só acompanhava o Grêmio de longe?
Não, cara, acompanhava de longe, cara. Eu digo que o bichinho me mordeu, velho, em 1995, cara. Que eu vim ver a primeira vez que eu entrei no Olímpico, eu tinha 15 anos já. Eu vim ver o Grêmio São Paulo pela Copa do Brasil. Era a quarta de final da Copa do Brasil. Aquele jogo que o Jardel faz um gol que ele praticamente tira da mão do Zete. Ele disputa no alto com o Zete e ganha de cabeça. Então, aquele foi a primeira vez que eu entrei no Olímpico, e ali eu digo que o bichinho me picou, assim, a partir dali, cara, eu juntava dinheiro de mesada, assim, pra vir pra Porto Alegre, pra ver os jogos do Grêmio. Eu vim na semifinal daquele ano da Copa do Brasil contra o Flamengo, eu vim depois na final contra o Corinthians, que a gente perdeu, que a torcida cantou o hino no final do jogo, assim, foi espetacular.
Isso antes de 97? Ou depois de 97?
Foi 95, 1995. Eu vim ver a final da Libertadores, eu vim pra final da Libertadores aqui, vindo Olímpico e tal. Então eu juntava grana, assim, pra... As excursões que tinha, vim alguns jogos do Brasileiro de 96, vim na final de 96, a semifinal de 96 contra o Goiás, que a gente... Um calor infernal. E aí, no final de 96, começo de 97, eu fiz o vestibular, passei, e aí, em março, eu já vim pra Porto Alegre. Lembro que o primeiro jogo que eu assisti em Porto Alegre, estando morando em Porto Alegre, foi da Libertadores, Grêmio Cruzeiro, cara. Foi dia 12 de março de 96. Cara, eu lembro que era o aniversário do meu pai.
Vai, que fuder.
Desde aquele dia 12 de março de 97, eu só não fui em um jogo do Grêmio estando em Porto Alegre, velho.
Caralho, desde 97 até hoje.
Até hoje, eu só não fui num jogo que foi Grêmio e Santa Cruz, que foi, que dia, cara, que ano que foi? Foi em 2016, se não me engano. Eu ia defender a qualificação do meu doutorado no outro dia, e aí, cara, eu não fui. Foi o único jogo que eu, estando em Porto Alegre, não fui. Desde então, todos os outros, até, cara, jogo treino, assim, com o portão aberto, eu ia.
Bah, era bom, né, o suplementar do Olímpico.
Ah, eu sou um órfão do Estádio Olímpico, cara. Eu sou um órfão do Estádio Olímpico. Aquilo era espetacular, cara. Faz muita falta hoje pra essa gurizada nova um lugar como era o Olímpico, suplementar do Olímpico, sabe? Porque aquilo ali, cara, construía um... Tu criava um carinho, tu criava um amor a mais pelo Grêmio, sabe? Porque, cara, tu tinha um contato direto com o estádio. Tu chegava, tu entrava, se quisesse tomar um chimarrão agora, sexta-feira, a gente tá gravando uma sexta-feira. Se quisesse sair sexta-feira agora e ir lá no Olímpico, tu entrava e sentava nas sociais do Olímpico, lá, tomava um chimarrão lá dentro, cara, sabe? Tu podia ver o estádio, tu podia ver o suplementar, treino ali no suplementar, cara, tu assistia com os jogadores passando 2 metros de ti, sabe? Eu acho que falta muito desse contato, assim, do clube, dos jogadores, sabe? Do Grêmio, assim, com a torcida, principalmente pra gurizada mais nova, assim. Porque eu acho que esse contato, quando tu é novo, quando tu é uma criança, principalmente, sabe? Isso ajuda a formar na tua cabecinha, assim, sabe? Aquele amor, aquele... Tu se sente pertencente ao clube, sabe? Tu sente que aquilo, de alguma forma, tu tem uma relação bem mais próxima. Hoje tá tudo muito, muito longe, eu acho, assim.
É, tu tinha uma liberdade maior, né? Antes da pandemia já estavam meio que nos afastando dos bastidores do clube, né? Assim, treinamento, estádio e tal. E agora com a pandemia a gente tá muito mais distante, né?
Eu acho que esse distanciamento, assim, se tornou muito maior quando a gente foi pra arena, né? Em função de não ter o suplementar, o CT ser fechado, não ter acesso à torcida pra ver treino e tal. Cara, e é uma tendência também, né, cara, em tudo, assim, dos clubes se fecharem mais e tal. Mas eu acho que a partir do momento que a gente foi pra arena, que não tem mais o suplementar, que não tem mais aquela... tu não pode simplesmente chegar na arena e entrar na arquibancada, sabe? Tem o tour, que é, cara, é muito legal, é muito bem feito. Quem não fez... Eu recomendo muito que faça, é muito legal tu conhecer a arena por dentro, lá o pessoal te explica, mostra e tal, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa.
Inclusive, um abraço pro Tony, do Foot Tree, que é o nosso guia
lá. Exato, exato. Gente finíssima. Quem não fez tem que fazer, cara. Tu conhecia todo o estádio, desde a cabine de imprensa, os camarotes, vestiário, sala de imprensa, pisa dentro do gramado, depois tem as fotos lá com as taças, cara, vale muito a pena o pessoal que não fez fazer lá.
Tu conhece até uma paradinha que fica lá no teto, que é onde eles testam as gramas. Tem um quadradinho,
sim,
onde tem umas gramas diferentes ali e tal, daí eles ficam testando a grama.
Bem atrás legal, do letreiro. Atrás do letreiro.
Exatamente, atrás do Grêmio campeão do mundo. Aí em 95 foi a primeira vez que tu entrou no Olímpico, em Grêmio São Paulo. Qual foi a sensação quando tu entrou no Olímpico? O que, que foi a primeira vez que te chamou a atenção?
Guri vindo do interior, assim. Como eu te disse, a gente não tinha essa enxurrada de imagens, de vídeos, de, sabe, de material multimídia que a gente tem hoje, sabe? Tu via o que tu via lá, o que passava na TV, no programa de esporte, o que tu via em jornal, revista, enfim. Então era um choque. Tu vê o tamanho do estádio, sabe? Tu entrar e ver o tamanho do estádio, já se deparar com um estádio lotado, né? Já cheguei a ver um estádio lotado. E, cara, uma coisa que me chamou, eu fui de acompanhante de sócio nesse jogo.
O famoso acompanhante de sócio, era muito poder.
Famoso acompanhante de sócio. E, cara, me chamou muita atenção um portão que tinha lá no Olímpico, que era um portão que era de uma escadaria que ia das sociais até as cadeiras, velho. Era um portão que tinha o símbolo do Grêmio. E, cara, eu consegui comprar esse portão, velho. Quando o Grêmio saiu de lá. Esse portão tá lá na minha sacada, velho, que é uma das grandes conquistas, assim, que eu tenho também afetivo, assim, que, cara, mesmo depois que eu vim pra cá, que eu assisti os jogos, que frequentava o Olímpico, eu passava aquele portão, tenho várias fotos daquele portão, porque eu achava coisa mais linda, assim, que ele tem meio que um símbolo do Grêmio estilizado, e consegui comprar, isso me chamou muita atenção, assim, mas, voltando, né, a gente começa a ir viajando, e vai indo.
Não, pode viajar, eu adorei essa história.
Mas não, me chamou muito a atenção o impacto assim, do tamanho do estádio, de um estádio lotado, aquela barulheira. E esse lance do portão me chamou a atenção, cara. Foi uma coisa que eu botei o olho nele lá dentro, sabe? Me chamou a atenção. Foi as duas coisas, assim, o tamanho e aquele portão, não sei por que tá lá em casa hoje, velho.
Sim, que massa. Dentro do estádio, vendo o jogo, astronauta do café passando, o tio dos amendoim, como é que foi essa
situação? Nato Nobles, né, cara?
O Nato Nobles, cara. Como é que foi essa sensação de assistir o jogo lá pela primeira vez?
Era um sonho que eu tava realizando, né, cara? Eu tava com alguns amigos meus, alguns dos meus melhores amigos aí de Passo Fundo, a gente veio junto. Um até tá morando aqui em Porto Alegre hoje, o Greco. Cara, foi demais. Torcer, gritar, ver uma vitória do Grêmio num jogo importante como foi esse, né, cara? Foi espetacular. Eu tenho a única. Eu lamento muito que eu fui roubado. Eu tinha um ingresso até pouco tempo atrás, eu tinha ingresso, cara, desse jogo ainda, assim, que eu guardava. Os dois ingressos, porque na época, pra gente entrar de acompanhante sócio, tinha que comprar dois ingressos, né? Então tu entrava com os dois bilhetinhos de acompanhante de sócio lá. E eu fui roubado e perdi aquele ingresso que era tão, tão querido pra mim.
Ah, o Olímpico era muito massa. Hoje o cara sente falta até da fila do dia 5, né? Pra pagar a mensalidade. Na casinha.
Exato. Aquela compra de ingresso, aquelas filas intermináveis pra comprar ingresso.
Seguindo uma linha do tempo, assim, então. 97, tu começa aí nos jogos mais seguidos, então.
Em todos?
Em que momento que tu começou a gravar a torcida? As músicas da torcida?
Cara, isso foi só em 2005, cara. Porque até 97 ali, eu assisti o jogo ali, até 97 não, depois de 97 ali que eu me associei e vi os jogos sempre no social. Em 2001 começou aquela movimentação atrás do gol, lá da geral. E aí eu passei a acompanhar. Cara, eu não fazia parte, assim, no dia a dia, assim, da torcida, nada, mas eu, todo jogo, ia lá e assistia junto, porque, cara, era um troço que acho que muito gremista tinha aquela ânsia de torcer e cantar daquela forma como era, sabe? Então eu comecei a acompanhar os jogos ali, eu pagava, teve uma época, principalmente, né, quando o Guerreiro era presidente, em que eu pagava mensalidade e pagava ingresso pra ir lá atrás do gol, porque eu não tinha como passar, né? Então, por muito tempo, não só eu, como... Cara, eu conheço vários outros gremistas que pagavam mensalidade e pagavam ingresso. O ingresso era 5 pila, né? Pra ver atrás do gol. E, cara, eu comecei a acompanhar e depois, mais pra 95, eu comecei a conhecer mais o pessoal, interagir mais. E, cara, até então eu ia no jogo, assistia o jogo, cantava, pulava, pô, ia pra casa. E aí comecei a conhecer o pessoal em 2004, ali, 2005, e em 2005 eu ganhei uma câmera, uma digital.
Uma Cybershot?
Cybershot, a famosa P72. E aí eu me sentia seguro por conhecer a gurizada, assim, cara, falar isso hoje parece estranho, né, pra rapaziada mais nova, mas, assim, uma máquina fotográfica, por mais simples que fosse, digital naquela época, era um artigo quase de luxo, assim, né, velho? Quase ninguém levava pro estádio. E eu comecei a levar, como conhecia a rapaziada ali, coisa estava no meio.
E ainda mais levar uma câmera num lugar mais democrático, né?
Exatamente, exatamente, exatamente. E, cara, eu comecei a fazer alguns registros e tal, porque eu gostava daquilo. Cara, os primeiros vídeos que eu tenho, a resolução é 480 pixels, cara. sabe? Cara, tu não consegue nem enxergar direito. O cartão de memória que eu tinha era de 16 mega, cara. Hoje, uma foto que eu faço em RAW dá 30 mega, não cabe nem no cartão. Então, eu tinha que botar as fotos em 1 megapixel pra conseguir botar, fazer mais imagens, sabe? Mais vídeos, assim, na época. E eu comecei a fazer umas fotos e tal, mas, cara, era uma coisa muito pessoal, assim, sabe? E no final do ano ali de 95, comecei no meio do ano, no final do ano, em novembro, eu decidi fazer um sitezinho, uma galeria de imagens com alguns amigos, um pedia foto aqui, outro pedia ali, sabe? Então a coisa começou assim, de forma super, super despretensiosa, assim. E eu hospedava aquelas fotos pros amigos, assim. Cara, era só a lista de jogo, assim, com link, sabe? E uma galeria, assim, tosquice, assim, no nível máximo. E aquela coisa foi, caiu no Orkut, porque o Orkut tava começando a ganhar corpo naquela época, e caiu ali, a coisa foi ficando conhecida, o pessoal foi acessando e foi aumentando o número de acessos. Aí um amigo meu que tinha me ensinado a fazer aquelas galerias, porque nem isso eu sabia, fez o layout, chegou um dia, meu, o troço tá, tem muito acesso, coisa, fiz isso aqui pra ti. E criou aquele layout que ficou até poucos anos atrás, assim. Aí a coisa foi tomando uma forma, assim, uma coisa despretensiosa, assim, sabe? Por isso que é Duker também, senão não teria colocado o meu nome, né? Teria colocado qualquer coisa, sei lá, fotos do Grêmio, alguma coisa.
Mas ainda bem que foi Duker, né? Duker.com.br. E era o único lugar onde a gente assistiu, onde conseguia ver vídeos da Avalanche, vídeos da torcida cantando, né?
É, cara, porque na época, velho, tu só via tudo que acontecia dentro do campo, né? O que acontecia na arquibancada, ninguém mostrava. E, cara, e nesse ano de 2005 foi... aconteceu uma revolução na arquibancada do Olímpico, né, cara? Foi quando o clube precisou da torcida, a torcida abraçou, a geral veio com aquela campanha de sócios, sabe? A coisa foi uma bola de neve, assim. Então, pô, e ninguém tava mostrando aquilo, sabe? Por isso que eu acho que deu também muito sucesso, assim. É, o que a geral fez naquele ano foi, cara, um troço muito espetacular, sabe? Obviamente foi o que fomentou, assim, o que gerou esse crescimento, né, cara?
E em que momento que tu viu, assim, que, tipo... tava bombando, sabe? Que o teu site virou, assim, que virou o principal site pra acompanhar a torcida do Grêmio.
Cara, em 2005 mesmo, a coisa, assim, já tinha números, assim, super altos, sabe? Em 2006, 2007, assim, cara, tinha milhões de acessos únicos por mês, sabe? Que era uma época também, hoje, site, ninguém acessa mais site, né, cara? Hoje é tudo mídia social, né? Na época tinha milhões, cara, chegou a ter uns picos de 5 milhões de page views no mês, assim.
Tu lembra um número concreto de quantas visitas únicas tinha? Em 2005?
2005 não lembro. Não, eu nem acompanhava direito, cara. Eu passei a botar o rastreador do Analytics depois, assim. Porque, cara, eu não tinha mínima noção, não tinha noção de nada, entendeu? Eu não tinha noção do site, assim. Foi um amigo meu que criou aquele troço. Ele era atualizado de forma totalmente manual, assim, sabe? Criava as galerias, subia por FTP. Era uma tabajarice, assim, tá? Então, com o tempo que eu fui vendo, aprendendo, sabe? Botar os dispositivos pra mensurar, acesso, pra, sabe? Eu tinha um contadorzinho, assim, que eu me lembro que em 2005 ainda chegou quase 1 milhão, cara, no final do ano, assim, daqueles contadores de acesso super rústicos, assim, sabe, tinha um placarzinho digital embaixo, que eu era alucinado por ficar acompanhando aquilo, assim, mas o acompanhamento de analíticos mesmo veio só depois, só em 2006.
E no princípio tu filmava direto da arquibancada, depois que tu foi pra dentro do campo?
Isso, cara, eu fiz até, o primeiro jogo que eu entrei no campo foi Grêmio São Caetano, no Brasileirão de 96. Aí eu fiz alguns jogos dali, mas, cara, não tinha nem equipamento, sabe, pra estar ali, meu. Tinha um vice-presidente do Grêmio, Carlos Josias. Primo dele mandou um e-mail pra mim, ainda em 2005, elogiando o trabalho, copiou ele, e a gente meio começou a trocar um e-mail, e ele gostava muito do trabalho, chamou um dia pra gente conversar e tal. Hoje eu sou um grande amigo, sabe, ele é um grande amigo hoje, mas ele chamou um dia e falou, cara, por que que tu não fotografa de dentro do campo? Eu falei, cara, porque não tem equipamento, eu não sei, nem sei como fazer pra fotografar do campo. Ele, não, vem aqui, isso era num dia de jogo, ele entrou lá e falou, bah, o cara vai fazer as fotos, eu sou vice-presidente do Grêmio aqui e tal. E meio que chegou meio patrolando, assim, não, ele vai fazer, porque vai entrar, vai fazer. Cara, o Grêmio mandava no estádio, assim. E ele meio que me colocou pra dentro, assim, sabe? Eu tava meio, cara, literalmente perdido, assim, sem saber o que que era o que lá dentro. E aí eu entrei nesse jogo e alguns outros. O Grêmio São Caetano foi o primeiro, assim, que eu entrei. E me chamo, cara, me lembro que a percepção que o cara tem dentro do campo, assim, era completamente diferente da torcida, sabe? De barulho, daquela pressão que a torcida fazia dentro do campo, sabe? Que muita gente pensa, ah, mas será que isso funciona? Cara, funciona, velho. Não tem como quem tá dentro do campo não sentir, sabe? Isso foi um outro impacto, foi um impacto do mesmo estilo do impacto quando eu entrei a primeira vez no Olímpico, lá em 95. 10 anos depois, lá, 11 anos em 2006, eu tive esse mesmo choque, assim, de ver a torcida de dentro do campo, assim. sabe? Porque é uma percepção completamente diferente. Principalmente no Olímpico, cara, que o Olímpico ficava mais longe. Pra quem tava sempre no meio da arquibancada, né? Ali, no meio da geral. Tu vê aquilo de fora, assim, foi impactante, assim, pra mim. Aí eu fiz alguns jogos dali, cara. Depois de 2007, eu comprei uma maquinazinha melhor, juntei grana, assim, comprei uma maquinazinha melhor. Aí já também, em contato com o pessoal da Arfoque, já entrei pra fazer alguns jogos, daí já credenciado e tal. Fiz toda aquela Libertadores de 2007 dentro do campo, assim, mas sempre com foco total na torcida, né? Tanto que eu tenho... São raríssimas as imagens que eu tenho de jogo, assim, dessa época. Até porque eu não tinha nem lente, sabe, cara? Eu usava aquela lente 18-55 do kit, assim, que era um... Que é impraticável, assim, tu fotografar futebol com aquilo. Então sempre foi, o foco sempre foi na torcida, velho. E aí depois, ali pra 2010, assim, um tempo depois, que eu comecei a tentar voltar um olhar um pouco pra dentro do campo também, sabe? Meio que dividir, assim, aí comprei uma lentezinha melhor. Enfim, fui melhorando o equipamento, cara. Foi melhorando até, velho, aprendendo, né? E aí comecei também a fazer alguma coisa mais de dentro do campo, assim. Mas ainda pouco, sabe? Eu fui dar um... focar um pouco mais pra dentro do campo na arena, assim, né? Quando o Grêmio foi pra arena, assim.
E é legal o que tu falou, né? Que o Josias entrou em contato contigo, que o teu site, ele entrou, ele tava bombando tanto que chegou até num vice-presidente do Grêmio, né?
É, exatamente, exatamente. Ele abraçou, cara. Eu digo que tem duas pessoas no Grêmio, assim, que reconheceram muito o meu trabalho, assim, e ajudaram muito, assim. Primeiro foi o Josias, lá em 2005, na época que era vice-presidente. Ele deu uma força, cara, pra um guri, como eu te falei, que tava vindo do interior, sabe? Que tava fazendo um troço despretensioso, sabe? Não era uma coisa que eu tava querendo fazer pra mostrar alguma coisa. Receber, assim, pô, na época de um vice-presidente, um apoio, assim, sabe, uma palavra de incentivo, pô, significava demais, cara. E a segunda pessoa que, cara, reconheci demais meu trabalho, dava muita força, era o Marcão, o falecido Marcão, o Marcos Bobson, que faleceu ano passado, assim. Foram dois dirigentes, assim, que eu vou guardar no coração sempre, assim, porque foram super importantes, assim, nessa caminhada.
Ah, isso é muito foda, foda mesmo. Até hoje, né, quando vem alguma coisa do Grêmio pra fora, a gente já se surpreende, imagina anos atrás, né?
Exatamente, exatamente. A comunicação, ela era muito, como é que eu vou te dizer, não tinha essa tanta fonte de informação, tanta troca de mensagem, né? O troço tava, a internet tava começando a ser desbravada, assim, por esse lado de esporte, assim, né, de imagem e tal.
E hoje as pessoas te reconhecem no pré-jogo, né? Por exemplo, no pré-jogo ou na rua, as pessoas já te reconhecem.
Reconhecem, né? Cara. Reconhece. Sabe que eu fiquei até 2016 sem botar a cara, né? Eu não aparecia.
Isso que eu ia perguntar.
Eu não aparecia nem em rede social nenhuma, assim. Eu não botava foto minha, não botava imagem minha, nada, assim. Era sempre pegando a torcida, o jogo, o estágio, enfim, né? E aí, em 2016, cara, a primeira vez que eu coloquei a cara, assim, foi na final da Copa do Brasil, que eu fiz um vídeo, assim, na final da Copa do Brasil, do jogo aqui. Eu até tentei fazer o do jogo lá, até gravei alguma coisa, mas, cara, muito tosco. Eu tenho dificuldade de falar, assim, com o tempo, fazendo alguns vídeos, e agora com internet, e podcast, sabe, live, coisa... Tu até meio que desenvolve um pouco mais, assim, tu falar, sabe, velho? Mas eu com uma câmera virada pra mim, assim, cara, pai, eu sou muito ruim com isso, sabe? Eu não sei lidar direito. Então o primeiro vídeo que eu tentei fazer, que era da final da Copa do Brasil, eu pensei, pô, é porque era uma tendência, né, cara? Tu partir pra esse lance meio de vlog, assim, sabe? Tu falar, tu mostrar, tu conversar com o espectador, né? É uma coisa que as pessoas já estavam consumindo, esperando um pouco disso, assim. Aquela forma minha que eu tinha de botar os vídeos, assim, a coisa foi... caindo meio que numa mesmice, assim, os números foram, sabe, despencando e tal, mas nem pelo número, assim, porque a galera meio que pedia, recebia e-mail, recebia mensagem dizendo, porra, faz um vídeo assim, assado, e eu pensei, pô, vou fazer na final da Copa do Brasil. Eu gravei lá em Minas e, cara, ficou uma merda, assim, mas uma merda, sabe, tanto que eu nem postei, velho. Os vídeos da final da Copa do Brasil lá são os mesmos de sempre, da torcida cantando, porque, cara, eu gravei no avião indo, gravei lá, cara, eu não tive coragem de postar. E aí no jogo aqui eu fiz um vlogzinho, assim. Mas, cara, pra quem me conhece, que vê aquele vídeo, cara, sabe que eu tô completamente amarrado, assim, pra falar, saca? A partir daquele vídeo eu fiz alguns mesmo, alguns na sequência, dessa forma, assim, 2017, sabe? Mostrando em torno da arena, mostrando as viagens, principalmente e tal. E aí o pessoal começou a me conhecer mais, sabe? Mesmo no Instagram, assim, nos stories, relativamente pouco tempo, assim, que eu ponho a cara mesmo, sabe?
As pessoas te reconhecem mais a partir de 2016? Ou a tua pessoa já era conhecida pela galera que frequenta o estádio antes de 2016?
Não, ninguém me conhecia, velho. Ninguém conhecia. Só o pessoal ali da torcida, onde eu circulava, onde fazia aquele pré-jogo e tal, né? Os de sempre, assim. Aquele pessoal de pré-jogo que a gente acompanha, né, Crespo? Ali, da Isa e tal. Aquela galera, sim, né? Eu sempre conheço de anos e anos e anos. Mas de estar passando e a galera vir conversar ou falar do trabalho e tal, isso não acontecia. Passou a acontecer a partir de 2016, né? Daí, em 2017, eu fiz vários vídeos, assim, mais nesse formato de vlog. Depois, mais 18, 19, comecei a botar mais a cara nos stories, né? Que era uma coisa que a galera pedia muito, assim. Não que eu acho que eu tenha muita coisa pra falar, sabe? Mas a galera pedia, tá? Pô, vamos tentar, pra tentar fazer essa troca, sabe? Tentar conversar com uma audiência, assim, que, pô, consome teu trabalho e que gosta disso, sabe? Eu vejo que tem pessoas que têm carinho por mim, assim, isso é do caralho, sabe? Porque o meu trabalho era aquelas fotos, era a imagem, entendeu? Postada ali, jogada na internet. Mas começa a ver que tem uma galera que começa a ter um carinho por ti, sabe, velho? Principalmente ali depois do Twitter e Facebook, sabe? Que é um espaço onde tu troca mais coisa, onde é mais é a pessoa que tá ali, não é o trabalho, sabe? O meu site lá tava o meu trabalho lá. Tu começa meio que ter uma pessoa e falar, e tu começa a notar que a galera tem um carinho por ti, assim, e isso é, cara, isso é do caralho, assim, sabe? Isso é uma sensação muito legal. Quando o site completa um aniversário, que a galera vem, elogia e dá parabéns, sabe? Uma data, cara, que seja uma foto, assim, que tu põe, a galera elogia, cara, isso é do caralho. E tu vê que tu começa a ter um relacionamento, assim, com a audiência, sabe? Então, a partir daí que eu comecei meio que tentar botar e tentar conversar um pouco mais, embora eu acho que eu sou muito ruim nisso ainda, sabe? Uma coisa que eu tenho que melhorar. Tipo, eu tenho um canal de YouTube lá que tá com 77 mil inscritos que eu não uso, sabe? Eu não tenho a manha de criar, sabe? Um conteúdo de conversar. Eu tô trabalhando nisso, tô conversando com o pessoal aí pra reativar o canal do YouTube e começar a criar um conteúdo também, assim, nessa linha, sabe? Mas eu tenho uma certa dificuldade, assim. Mas, enfim, a galera começou a conhecer a partir disso, assim, essa carinha não tão linda aqui.
Mas, de qualquer forma, hoje a gente sabe, né, que tu é um dos produtores de conteúdo mais acompanhados, seguidos, tem um bom número de... um gigantesco número de seguidores, né? No Instagram tem 200 mil, né? Então é o maior, digamos, podemos dizer que é o maior, um dos maiores influenciadores gremistas que nós temos.
É, cara, influenciador é uma palavra que, cara, é estranha, cara, é estranho, é, não, eu não quero influenciar ninguém, tá ligado?
Eu não entendo como o influenciador que tu vai dizer assim, ó, é pra fazer isso, e a galera faz. Mas, tipo, tu tá lá, tu é um... Não pode ser um formador de opinião pelo número de seguidores que tu tem.
Ah, né? Não. É, formador de opinião já é uma coisa mais, sabe? Que mais se encaixa mais. Mas, cara, influenciador... Cara, é o termo da moda, né, velho?
Mas, de qualquer forma, tu é um criador de conteúdo privilegiado. Porque tu tem esse número de seguidores sem precisar mostrar a cara, né? Sem precisar criar um conteúdo de relevância mostrando a tua cara. O teu conteúdo é relevante, mas tu pode mostrar a torcida, o time jogando, né?
É, eu sempre tive o alvo, né, o foco, assim, cara, e eu sou, como tu disse ali, é um privilegiado, cara, demais, assim, em termos de, nesse universo de Grêmio, de gremismo, assim, eu sou muito privilegiado, sabe, porque eu acompanhei muita coisa legal por causa do trabalho, eu tive acesso a muita coisa legal, sabe, pô, na época do Olímpico, o simples fato de entrar no campo, cara, era um troço... Porra, do caralho, sabe? Aí depois eu virei conselheiro, tive acesso, acompanhei muita coisa. Agora, nos últimos anos que a gente... Nos últimos anos de título, de poder estar junto com o Grêmio, sabe, cara? De viajar, de estar em alguns jogos importantes. Pô, Mundial, por exemplo, ver a final da Libertadores. Ver, acompanhar alguma coisa no CT, os treinos no CT agora, fechado. Cara, eu me acho muito privilegiado, sabe? Especialmente nesse tempo de pandemia, assim, que a gente tava falando antes de gravar aqui, né? É, eu fiz praticamente... quase todos os jogos do Grêmio, desde que a pandemia começou. Tenho esse privilégio de estar na arena trabalhando, fazendo o que eu gosto, fazendo o trabalho que eu gosto, sabe? E de estar junto com o Grêmio, assim, eu não consigo imaginar. É a galera, porra, essa nossa galera ali, Crespo, que faz aquele pré-jogo, faz aquele churrasco, que, porra, chegava todo jogo 5, 6 horas antes do jogo pra assar uma carne, pra tomar uma cerveja, pra trocar uma ideia, sabe? Eu não consigo imaginar, velho, a dor que deve ser não poder estar acompanhando o Grêmio, sabe? Tem que estar vendo o Grêmio só pela TV. Então, cara, o meu privilégio é absurdo, assim, sabe? De poder estar lá dentro. Embora com o estádio morto, né? Arquibancada morta, assim, aquela, sabe? Aquele marasmo de estádio vazio. Mas, pô, ouvindo, sou muito privilegiado. Ouvindo tudo. Então, cara, nessa caminhada desses últimos 15 anos, eu me considero muito privilegiado.
É, eu acho que eu já falei aqui em algum episódio que, sim, eu não vou chorar quando eu receber a vacina. Mas quando eu pegar o ônibus, descer lá na ponta, lá onde fica geral, e fotografar pro dia de Grêmio o primeiro costelão do canteiro, Tá, quando eu ver o costelão do canteiro é voltando.
Como diria nosso amigo do Duro, né? Quando girar a catraca, né, velho? Vai escorrer uma lágrima, né, velho?
Quando chegar às 9, para um jogo das 9, cara, aconteceu. E eu acho que os primeiros meses da volta vai ser muito sensacional.
Vai.
Eu
Cara,
acho que vai ser estádio lotado atrás de estádio lotado, tá ligado?
eu penso nisso seguido, cara, de como é que vai ser, sabe? Se liberarem 100% da capacidade, cara, a gente vai ter uma sequência de público, cara, de jogos com um público altíssimo, né, cara? Isso vai ser interessante. E, cara, e não é só o público alto, é um público que tá numa torcida que tá louca pra ver o time, que tá louco pra entrar na arquibancada e cantar, e pular, e vibrar, e sabe, fazer aquela festa, cara. Eu tô. Vai
E
ser
falta a
curioso.
torcida lá, porque metade das coisas que estão acontecendo hoje não aconteceria. Metade das pessoas escaladas para jogar não estariam sendo escaladas para jogar, né?
Não, muita coisa teria sido diferente, eu acho, desde ano passado até agora. Muita coisa, muita coisa.
Hoje, fotografar e gravar o Grêmio é a tua profissão, certo?
Certo, cara, mas é fotografar, sabe, cara? Como eu te disse, assim, o vídeo foi ficando num segundo plano, assim, faz algum tempo já.
E aí, como é que funciona hoje em dia? Tu fotografa para alguma agência? Tu vende essas fotos? Como é que hoje é a tua profissão?
Cara, pra ti tá credenciado. Pra fotografar um jogo, tu tem que fazer por alguma agência, tá? Pra ser credenciado. Então eu fotografo pra Frame Foto desde a época do Olímpico, desde 2012. Eu fotografo pra eles, vai fazer 10 anos ano que vem. Então eu mando um material pra eles todo jogo, sabe? Tipo, o principal do jogo, assim, eu mando pra eles. E eventualmente algum jogador, que é algumas imagens, sabe? Tem as
Ah,
redes
os
sociais que eu
jogadores te
alimento.
contratam também.
Às vezes eu faço pra um jogador ou outro, assim.
Ah, que massa.
Mas virou isso, eu tenho fotografado a base, sub-17, sub-20, a transição, o feminino, quando eu posso, o feminino faz um tempinho que eu não consigo fazer agora, mas estava fazendo os jogos feminino, do profissional,
E
então.
aí, esses jogos de categorias, categoria feminina, categoria sub-17 e as outras, esse tu vende para Frame Foto.
Eu mando para Frame, né, cara, ela disponibiliza para jornais, para revistas, para sites, coisas que compram daí direto da agência. E da base eu faço muita coisa pros atletas também.
Então, tipo, vender para Frame e para os jogadores, digamos assim, é de onde vem a renda hoje, é
De onde
isso?
vem a renda hoje? Aí tem alguma coisa de patrocínio, né, cara? Tem a BetSul, que é patrocinador do Grêmio, patrocina. Não sei se posso falar aqui nesse nobre espaço,
Pode,
mas enfim, né?
pode.
A BetSul.
Inclusive, BetSul, se quiser pagar nós, estamos aceitando uma parceria.
Ah, então. A BetSul, eu tive patrocínio do Arroz Prato Fino, algumas coberturas a Umbro patrocinou, a iPlace patrocinou. Então, sim, tem meu lance das mídias sociais também, com patrocínio, que é uma coisa que ajuda muito também, assim, né, velho? E tem os quadros também, cara, que eu vendo aqui, tem a loja no site ali, a loja online, né? Então, tudo isso compõe a renda, né, cara? E também tem coisas de fotografia fora Grêmio, fora esporte também, que eu faço, né? Alguma coisa de produto e tal.
Sim, ah, que massa, meu. Esses quadros são maravilhosos, é muito fodido os
Pô,
quadros, bah.
obrigado, velho. Obrigado,
Aquele
obrigado.
que tu normalmente tira foto, assim, que é um. Acho que é o Grêmio reunido no meio-campo e a foto preto e branco. Bah, é muito
Ah,
fodido.
a final da Libertadores. Acabei de. Tô com um agora aqui pra mandar aqui pra São Marcos.
Ah, que massa. E quando que esse hobby começou a ser uma profissão pra ti? Quando que tu percebeu e assim, posso viver disso? Porque, pelo que tu falou, tu se formou em uma coisa completamente diferente, né?
Sim, formei em engenharia, fiz mestrado em engenharia, tava quase acabando o doutorado, velho, em engenharia. Há muito tempo, assim, cara, eu pensei em trocar uma coisa pela outra, sabe? Em 2012, uma empresa americana de marketing esportivo me convidou para fotografar as Olimpíadas de Londres.
Bah, que a fuder.
E eu fui para Londres, fiquei um mês em Londres, tirei as férias do meu emprego de engenharia, né? Tirei um mês de férias para fazer essa cobertura das Olimpíadas. Foi a primeira vez que eu pensei seriamente, assim, sabe, em trocar uma coisa pela outra. Mas eu sou um cara muito conservador, assim, muito cagalhão, sabe? E eu sempre tive meio que medo de trocar o certo pelo incerto, porque, cara, a fotografia é um mercado. Putz, tá super difícil, sabe? Como tudo, né, cara? Não tem nada, tá. Mas era um mercado muito difícil, cara. E aí eu fui amadurecendo essa ideia e vai, não vai. Aí, em 2015, nasceu meu primeiro filho. Aí eu pensei, cara, agora é que eu não vou trocar, né, meu? Tem que ter uma em cima da outra para garantir. Até que em 2017 o projeto que eu trabalhava teve algumas mudanças e tal, e eu pensei, ah, agora é a hora de de tocar nisso. E, mas mesmo assim, de 17, 18, ali até 19, eu meio que patinei muito, assim, sabe, cara? Pra, uhum, pra achar uma, como é que eu vou te dizer, uma forma de monetizar, assim, porque uma galera sempre acha, assim, que a vida, eu pago as minhas contas com os lances de mídia social, coisa assim. Não é por aí, sabe? Claro, tem uma ajuda muito grande agora, mas eu sempre tive uma dificuldade nessa parte comercial, assim. Então, levei um tempo até 2019 ali pra estabelecer, pra coisa começar, assim, a funcionar, sabe? Minimamente, assim. Depois veio a pandemia, avacalhou tudo de novo, assim.
Que foda. Quando na hora de tu se decidir, vem a pandemia.
Exatamente, exatamente. Aí bagunçou tudo de novo, assim. Aí, é, não, até quando a pandemia começou, a coisa tava, sabe, indo pra um caminho bem legal, assim. Eu tive muito também desse lance de voltar o olhar pra dentro do campo, assim, dividir com a arquibancada, mas olhar muito mais pra dentro do campo, assim, vem disso também, sabe? De monetizar a coisa, assim, de pô, com filho pequeno, tá? Agora são dois filhos agora, né, velho? Muita gente não entende, sabe? Pensa, pô, às vezes eu fico puto, o cara pega uma foto, posta, corta a marca d'água, os caras dizem, porra, mas aí tu vai incomodar, porque... cara, isso é o ganha-pão, entendeu?
Trabalho.
É, exatamente, ninguém entra no supermercado, pega um copinho d'água mineral e sai bebendo sem pagar. Custa, sei lá, 30 centavos, velho. Mas ninguém faz isso, entendeu? Agora com a fotografia o pessoal acha que é simplesmente pegar, botar, postar e sair usando, assim. Muita gente não entende isso, assim. Que pro fotógrafo você ganha pão, ou tu monetiza daquilo ali, ou tu não vive, né, cara? E, cara, é conta pra pagar, é manutenção de câmera, de lente, coisa. É um... Isso é uma... culturalmente, assim, a galera ainda não dá o devido valor pra fotografia, assim, sabe?
E até 2019, mesmo assim, tu já... Quando tu se decidiu viver disso, né? Até 2019, tu já ganhava dinheiro com a venda de fotos, com venda de...
Já.
E tal, mas trabalhava com alguma outra coisa junto
não,
com
não,
isso?
Não, depois... De 2017 em diante, não. 2017 em diante, eu voltei minha cabeça só pra isso, assim. Só pra fotografia. E é produção de conteúdo também, né? Que agora, como a gente disse, eu dei uma diminuída nisso. Eu foquei muito na fotografia nos últimos anos, assim. Na fotografia, fotografia mesmo, assim, sabe? Não na produção de conteúdo, mas na fotografia. E agora eu tô meio que tentando, sabe? Compor alguma coisa, sabe? Pra começar a trazer de volta, assim, que é parte de vídeos e coisa.
E até 2017 foi aquilo que tu falou, né? Com que tu se formou, no caso.
É, com engenharia. Ia só com engenharia. Era um hobby. Mas chegou um momento, cara, em que... Cara, tu não faz nenhuma coisa nem outra direito, assim, saca? Então foi a hora que eu pensei, não, vou ter que parar e focar em uma coisa, assim.
E escolher um lado.
E aí, gente, baixar a cabeça e correr atrás, né? E, cara, eu gosto muito do que eu faço, assim, cara. Sou muito feliz fazendo o que eu faço. É uma correria, cara, danada, assim. É, não é fácil, sabe? A galera, às vezes, tem uma imagem, assim, que é tudo é lindo, porque tu tá lá no jogo do Grêmio, tá vendo o Grêmio, coisa. Mas é uma correria insana, assim, cara. Correria insana. Mas, cara, que eu sou feliz demais, assim.
E teve uma parada, né, dessa criação, dessa de criador de conteúdo, que tu falou que tu é mais low profile, né, mais na tua. Que teve uma parada muito engraçada, que quando nasceu... Tu falou agora do teu segundo filho, né? Quando nasceu o teu segundo filho, o melhor tweet que eu vi foi de algum
do
conhecido
Duro,
nosso.
Duro.
Assim, do Duro. Vá, o Duker criou a categoria do filho secreto.
Depois do churrasco secreto, né? Agora veio o filho secreto. É, cara, foi estranho, cara, porque assim, quando a minha mulher ficou grávida do meu primeiro filho, do Duda, cara, eu postei, sabe? Então, botei no Twitter e coisa. Uma felicidade. Pra quem já teve filho, sabe a felicidade que é, né, velho? É uma enxurrada, gente. E aí, quando o segundo... Ela ficou grávida, o segundo, cara, eu não cheguei e postei isso, sabe? Então, mas eu falei pra algumas pessoas. E chegou num momento, cara, em que eu não sabia mais pra quem eu tinha falado ou não. Quem sabia, eu não sabia, sabe? Então, cara, tinha muita gente, parceiro de jogo e tal, que chega... Pô, como assim, meu? Tua mulher tá grávida? Cara, ela, no oitavo mês já de gestação. Como assim, tua mulher tá grávida? Cara, mês que vem, sabe? E tinha gente que não ficou sabendo. Aí, quando ele nasceu, que eu botei a foto, cara, uma galera se surpreendeu, né?
Do nada.
E o Dudu... aí o Dudu veio quase assim, pô, depois do churrasco secreto, agora a modalidade é o filho secreto, né? Ninguém tava sabendo. Os dois pequenos hooligans que eu tenho em casa lá.
Então, pra ti que teve uma experiência um pouco diferente com o Olímpico, como é que foi essa transição de Olímpico pra Arena? Pra ti, como é que foi o sentimento e tal?
Cara, foi suave, cara, eu diria assim, porque a Arena era uma novidade muito grande, assim, né? Era uma coisa... Hoje em dia, a maior parte do pessoal tá acostumado, assim, mas, cara, foi uma transição de um equipamento pro outro em termos de estrutura não tem comparação, né, cara? É um estádio muito melhor, é um estádio, porra, sabe, feito mais modernos padrões e tal. Então, em termos de equipamento, de estrutura, de tamanho, cara, a arena ela é muito grande, velho. Tu vê qualquer outro estádio por aí, tu vê a arena, cara. Então, isso tudo teve uma, assim, uma empolgação, assim, na época, saca? Então, e o Grêmio, por sua vez, ele não teve um corte. Teve aquele último Grenal no Olímpico em 2012, o último jogo do Olímpico, sabe? Que não foi o último jogo, né? Em 2013 a gente ainda jogou uns jogos ali do Gauchão. Então, foi uma transição suave, porque não foi uma coisa abrupta, né? Tu vai largar de um dia hoje, tu não vai mais entrar e toda a administração migra pra arena e a gente nunca mais vai pisar no Olímpico. Não foi assim, né? A administração continuou no Olímpico por muito tempo, teve alguns jogos, então, cara, pra mim foi tranquilo, assim. Hoje, depois de quase 10 anos, assim, cara, bate uma saudade tremenda, sabe? Mas na época eu senti muita empolgação, assim, cara, principalmente, como eu te disse, olhando de dentro do campo, no Olímpico, na arena, eu pensava, cara, se já é um inferno um jogo quando a torcida pega junto no Olímpico, na arena vai ser 5 vezes pior, sabe? Porque a arquitetura do estádio te proporciona isso, assim. Enfim, por uma série de motivos não é o que acontece, a pressão, aquela intensidade, parece, da torcida no Olímpico parece ser maior, assim, hoje em dia. Mas enfim, essa transição foi suave, assim, então não foi uma coisa que eu senti muito, sabe, eu fui me dar conta, assim, do Olímpico, que a gente não vai mais ter ele, eu bati essa saudade depois que o Grêmio saiu de lá, depois que a parte administrativa do Grêmio migrou para a Arena, né, enfim. Aí hoje, cara, como eu disse, eu sou um órfão lá do Olímpico. Mas na época da transição foi sempre muita empolgação. Eu acompanhei toda a obra, cara. Visitava, cara, mensalmente, assim, as obras da arena, mais de uma vez por mês, assim, acompanhando, sabe? Cara, eu era empolgadíssimo, assim, ver o estádio subindo, crescendo, imaginando como é que ia ser quando o Grêmio estivesse jogando lá dentro, assim. Então, essa empolgação, assim, me tirou total foco do lance de deixar o Olímpico, saca?
E como é que foi, tipo, as primeiras gravações na arena? O que tu sentiu, assim, quando começou? Ah, agora aqui é a nossa casa, vou começar a gravar aqui.
Cara, como eu te disse, uma empolgação gigantesca quando o Grêmio começou a jogar lá. Uma empolgação, a vontade de ver a torcida tomando conta, de ver a torcida fazendo aquele barulheiro. Aí, infelizmente, no primeiro jogo importante lá contra a LDU, teve o problema lá da cerca lá, da geral, que rompeu, que o pessoal caiu, aí ficou interditado. Aí aquilo ali meio que deu uma gelada, assim, saca? A torcida não podia entrar com material, ficou muito tempo sem entrar com material, indo para, em vez da arquibancada norte, veio para a arquibancada sul, né? Ficou muito tempo, assim. Isso meio que deu uma gelada, assim. Mas o gramado, né, cara, que levou um tempo para ficar minimamente decente, digamos que tá levando até hoje, né? Porque o gramado da arena até hoje, né, meu, tá... Não tá minimamente decente, mas enfim. Mas, cara, foi sempre assim. O começo da arena, pra mim, foi muito a empolgação, assim. Eu tava extremamente empolgado, assim, com tudo, cara.
E agora, voltando um pouquinho ao assunto dos teus dois pequenos hooligans. E como é que é passar o teu gremismo adiante? Como é que é essa sensação? Como é que é transformar duas crianças em gremistas?
Cara, tu sabe que eu cuidei muito, cara, quando o mais velho, quando o Duda, ele foi crescendo, aprendendo a falar e tal, eu cuidei muito sempre, assim, pra não... Porque, cara, como é que eu vou te dizer, assim, eu não queria criar mais um fanático em casa, assim, saca, velho? Se for pra ele gostar, esse fanático quiser acompanhar, pô, vamos junto, vamos nessa. Mas eu sempre cuidei muito, assim, saca? Tipo, no começo eu não ensinava música, eu não, sabe, assistia os jogos. Mas, assim, é uma coisa tão natural de eu estar sempre vendo o jogo, coisa que, cara, não tem como a criança não absorver isso, sabe? Tanto que até a primeira vez que ele chegou cantando uma música da geral em casa, minha esposa veio, pô, mas já vai transformar num mais um fanático. Eu falei, cara, não fui eu, ele aprendeu na escola.
Não fui eu, a culpa não é minha.
A culpa não é minha, eu sou inocente. E pior que foi, cara, ele aprendeu em casa, cara. Em casa, ele aprendeu na escola com os colegas. Mas, cara, não tem como, sabe? Ele convive e vendo, pô, tô trabalhando em casa, editando foto, vídeo e assistindo jogo, e às vezes xingando, que ele fala, pô, pai fica falando palavrão de jogo do Grêmio. Cara, não tem como a criança não, sabe? E aí eu levei ele em alguns jogos, quando ele era menorzinho, ele entrou em campo com os jogadores, cara, e ele se empolgou completamente, né, velho? De acompanhar, ele entrou, a primeira vez que ele entrou em campo foi com o Douglas, com 5 meses. E aí depois entrou com o Kahneman, entrou com o Braz, entrou com o Jeromel, aí, cara, começa a empolgação, aí na escolinha a gurizadinha já começa a gostar de bola também, e ele já começa a querer contar. Um dia ele ganhou um beijo, a professora me chamou num dia, na segunda-feira, quem é o Renato que deu um beijo nele? Que ele tá contando pra todo mundo, até pra ti ali da cozinha. Eu falei, pá, o Renato é o Renato, né, cara?
Como é que eu vou te ligar? É o Renato?
É, Pegou ele na saída de um jogo, assim, a gente encontrou na saída de um jogo, saindo do vestiário, assim, pegou ele no colo, deu beijo, coisa, e, cara, ele voltou empolgadíssimo pra casa, ele tinha 3 anos, assim, e contou pra todo mundo, contava no elevador, pra vizinho, que ele nunca tinha visto, contava, sabe, então, cara, não tem como conviver assim e não, sabe, não ir absorvendo. O meu mais novo não fala, a primeira coisa que ele falou foi gol. E ele vê jogo hoje, ou até videogame, assim, ele vê um narrador... Começa a crescer aquele tom da narração, sabe? Lá vem fulano pela esquerda, não sei o quê. Ele já tá gritando, gol, gol, gol. Porque a gente tá sempre vendo bola em casa. Então, cara, acaba sendo uma coisa meio natural, assim, eles absorverem um pouco disso, né? Os melhores amiguinhos dele na escola são gremistas, dois. Gremistas estão sempre fardados de Grêmio, estão sempre agora, estão fazendo escolinha. Então, já tem também não só em casa, mas fora, assim, a influência também. E outra, e ele é pé quente, né, cara? Porque ele nasceu... No dia 16 de junho, cara, de 2015, velho. Um mês depois, no primeiro dia dos pais que eu tenho, a gente meteu 5-0, né, velho? Depois, no ano seguinte, foi campeão da Copa do Brasil, depois da Libertadores, e aí engatou, né? O guri é pé quente, o guri é pé quente.
Então, agora a gente pode ir pra segunda parte do podcast. Por incrível que pareça, a gente ainda tá na primeira. Então, a gente pode ir pra segunda parte do podcast, que é Dias de Grêmio Inesquecíveis. Aqui tu pode relatar experiências que tu teve como torcedor mesmo, ou a qualquer outro jogo que tu teve trabalhando, coberturas fotográficas que tu teve viajando pro Grêmio no Mundial, Olimpíadas, como tu falou, né? Então aqui pode ser qualquer jogo que tenha sido inesquecível pra ti. E era isso, pode começar.
Cara, o mais inesquecível dos jogos pra mim foi o jogo do Mineirão, a final da Copa do Brasil 2016, velho. Esse jogo pra mim é o jogo onde eu vi a torcida do Grêmio mais enlouquecida na minha vida. Cara, eu já vi a torcida do Grêmio enlouquecida, velho, algumas vezes, mas...
E tu é especialista em gremista e em torcida enlouquecida, né?
Eu filmei alguma vez a torcida do Grêmio enlouquecida, mas essa noite no Mineirão lá foi mágica, assim. A gente foi campeão naquela noite, né, cara? A gente saiu do Mineirão sabendo que o título era nosso, né? Que o Penta era nosso. Eu digo, cara, foi muita loucura, assim, porque o grito estava muito trancado na garganta, né, cara? Aquele jejum de tantos anos. E foi muito louco ver no Mineirão. Tu olhava, onde tu olhava, tinha, sei lá, 4 mil pessoas, eu não me lembro quantos gremistas tinham lá. Mas tu conhecia todo mundo, cara. Sabe, quem tu não conhecia de falar, de nome, coisa, mas tu já tinha visto ele no Olímpico, sabe, na arena, naquela caminhada, aqueles 15 anos ali de jejum, assim, tu já tinha visto o cara. Então, cara, tava um troço, todo mundo se conhecia, saca, velho, tava todo mundo com aquela ânsia, assim, todo mundo, cara, o Grêmio já entrou metendo gol, sabe, foi uma loucura, cara, aquela noite. A noite, o dia inteiro, né? Mas aquela noite foi...
Você lembra de fatos desse dia, de como foi, tu acordou, fiz isso, depois eu fui pra concentração da torcida, como é, sabe o passo a passo desse dia?
Cara, eu tava no hotel que o Grêmio tava, no Ouro Minas, lá. A gente passou o dia ali, nada de especial, assim, passou o dia no saguão do hotel, ali, esperando o jogo, aquela ansiedade, né, cara, que... De final, assim. Eu lembro de estar. O que me marcou muito essa noite é que, assim, a hora que a gente foi pro estádio, o ônibus que a gente tava pegou um engarrafamento, cara, gigantesco, assim. A gente passou umas 2 horas para chegar no Mineirão, e não é tão longe, né? E quando a gente tava, eu me lembro que eu olhei no. Tava com o Google Maps aberto, assim, a gente tava 2 quilômetros, quase 2 quilômetros do Mineirão, e o troço não andava, e o pessoal falou, cara, vamos descer do ônibus, vamos a pé. Eu falei, cara. Como assim vão a pé, velho? A gente tá no meio da torcida dos caras, sabe? E a galera, cara, começou a descer. E, velho, quando eu desço do ônibus, eu tava bem atrás do ônibus. Quando eu desço do ônibus, assim, já tinha um cara, torcedor do Atlético, com uma lata de cerveja, assim, pra mim, assim, vamos torcer, gaúcho. Assim, velho. E aí eu olho, velho, e tá todo mundo bebendo, cara, com os atleticanos e cantando, velho. No meio, eu pensei que ia ser um lance tenso. Cara, a galera desceu... Começou a cantar, aí cantava música do Grêmio, música do Atlético, cantava música xingando o Inter, música xingando o Cruzeiro. Cara, assim, numa confraternização, eu tenho um vídeo, tá lá no YouTube, quem acessar o site lá, na galeria lá desse jogo, tem um vídeo da gente caminhando na frente do Mineirão, no pátio ali na frente do Mineirão, com todo mundo cantando, assim, as torcidas confraternizando, assim, aquilo, cara, foi o... Aquilo foi muito legal, cara. Foi muito legal, porque é um clima completamente diferente do que tu imagina de um jogo fora, e ainda mais uma final, né? Onde o pessoal já tá ansioso, já tá com o ânimo meio exaltado, assim. Então, cara, aquilo foi muito legal, assim. Foi um exemplo, né, cara? Aquilo, assim. Foi um exemplo. Da galera junto, assim, de boa. Na saída, depois a gente saiu super de boa também. Foi, no mínimo, curioso, assim. Mas foi um fato que me chamou muita atenção, assim, naquele.
É muito a fuder, né? As torcidas de Grêmio e Atlético serem amigas, isso é muito massa.
É, acontece com a do Palmeiras, com a do Vasco também, né? Mas essa noite, assim, especialmente nas noites da final da Copa do Brasil, foi de uma forma que eu nunca tinha visto. Geralmente tu vê alguns grupos, né? As torcidas, o pessoal da geral, com a torcida dos caras e tal, com a loucura. Mas aquela noite, cara, foi a torcida toda, foi a massa, assim, sabe? Confraternizando, assim, foi muito legal aquilo.
Se lembra de outro jogo?
A final da Libertadores em Lanús foi muito legal, cara. Marcou bastante aquela concentração no Puerto Madero. Ver tanto gremista junto, reunido num lugar tão longe assim, sabe? Foi muito legal. E também, óbvio, o desfecho depois, né, cara? O Grêmio levantando o Tri da América.
Te lembra desse dia em Puerto Madero? Que pode falar pra nós?
Esse dia, velho, eu tava tão ansioso, cara, que assim, eu não fiz grandes coisas nesse dia. E não tenho, assim, uma memória tão de fatos, assim, sabe? Porque esse dia eu tava ansioso. Assim, foi um dia que eu hoje paro e penso, assim, eu fiz pouco material desse dia, sabe? Eu decidi ir pra arquibancada, né? Eu decidi não ir pro campo, não me credenciar pra ir pro campo, assim, ó, vou pra arquibancada torcer. Geralmente nos jogos fora do Grêmio eu faço isso. Porque, cara, eu sinto muita falta, assim, da arquibancada, de estar na arquibancada também, sabe? Estar dentro do campo sem poder se manifestar, sem poder torcer, sem poder se identificar, ou coisa assim, às vezes é complicado. Então, nos jogos fora, geralmente, eu vou para a arquibancada e tento criar um conteúdo, assim, mais mostrando torcida, né? E nesse jogo eu fiz isso. E, cara, eu me lembro que eu cheguei lá e tava numa ânsia de fotografar e de filmar e coisa, e eu pensei, cara, tu quer saber, velho, hoje eu vou... E eu vou relaxar um pouco. Eu meio que me arrependo hoje, porque tem muita imagem que eu podia ter feito do caralho, assim, sabe? Muita coisa, muito vídeo. Assim, eu ainda perdi cartão de memória lá, cara. Eu levei 3 cartões de memória, que eu pensei que eu ia gravar até a vó do Badanha cantando, sabe? E aí eu perdi o estojinho com os cartões, cara. Fiquei com um cartão de memória só, tive que economizar ainda espaço de cartão. Cara, isso foi uma merda. Mas lá pelas tantas eu pensei, cara, eu vou relaxar e eu vou curtir, sabe? Bah, o Grêmio tá disputando uma final de Libertadores aqui, sabe? É uma coisa que a gente esperou tantos anos, sabe, cara, pra viver, assim. E a gente já tava com a vitória daqui também. Foi um jogo que a gente já foi meio, não digo sabendo, mas, né, a gente já tinha, acreditava demais, assim, em trazer o caneco. Então eu pensei, ah, vou curtir, vou torcer, e acabei fazendo pouca coisa, assim. Mas eu passei o dia inteiro muito, muito tenso, sabe, cara, muito atucanado, assim, então não tem grandes, grandes memórias, assim, de... Um jogo também que eu lembro muito, cara, que me chamou muita atenção, que foi dos melhores da minha vida, foi a final do Brasileirão de 96, que eu vim de Passo Fundo também, aquela vez do interior, então, pô, tem toda a viagem com a rapaziada, eu tinha, na época, 16 anos, cara, de vir do interior, de excursão, de chegar no Olímpico, era sempre uma sensação muito boa, estacionar o ônibus ali, descer e, sabe, acompanhar tudo aquilo, assim, ver de perto, assim, a torcida, a movimentação, o estádio, assim, aquele clima de jogo, assim. E também, o jogo em si, eu digo, a noite mais espetacular foi a do Mineirão, assim, cara, sem sombra de dúvida. Mas o jogo, assim, os 90 minutos daquela final, daquele Campeonato Brasileiro, foi também inacreditável, assim. Com o gol do Ailton no final, aquela tensão até os 39 do segundo tempo, quando saiu o gol do título, assim, me marcou muito, cara. Então é a volta depois, a festa no entorno do lado Olímpico, depois toda a volta até Passo Fundo, mais 4 horas de ônibus, assim, então isso me chama muita atenção. E isso, cara, é uma coisa, assim, que eu valorizo demais, cara, já meio que mudando de assunto, mas a galera do interior, cara. Não só por eu ter vindo do interior, sabe? Mas, cara, eu vivi isso de andar 4 horas de ônibus, 4 horas e meia de ônibus pra ver um jogo, depois voltar. Tem gente que passa muito mais tempo do que isso, né, cara? Tem gente que vem lá de Uruguaiana, de Alegrete, coisa. A gente tá aqui na capital, cara. Tem muita gente aqui na capital que tem uma certa preguiça, assim, de porra, tem um jogo. Grêmio Zequinha, em fevereiro, 40 graus em Porto Alegre. Pá, o cara fica com preguiça, não vai, sabe? E, cara, enquanto isso, tem uma galera no interior, assim, que, porra, daria o dedo pra poder estar acompanhando e vivendo isso tudo de perto, assim. Então, cara, essa galera do interior, assim, eu digo, o fanatismo da galera do interior, assim, muitas vezes é maior que o da galera aqui da capital, sabe? A galera valoriza muito mais esses pequenos momentos que a gente vive, que pra gente que tá aqui na capital é tão comum, sabe? Pô, tem um dia de jogo do Grêmio, vai dizer, é comum demais pra ti, velho. Tu vai ali pra Isa, tu pega uma serva na Isa, tu vai na sede, tu vai no canteiro, tu conversa com o... Isso é, cara, é parte da tua rotina, sabe? E
acho
a gente.
ruim na parada pegar o ônibus e esperar uma meia hora, né? Quando
Exato,
os
cara,
caras estão
exato.
há 5 horas viajando para acompanhar o
Exato, é uma
jogo, fazer um
percepção.
show, erguer uma tenda ali no meio da parada de ônibus, fazer um churrasco, acompanhar o jogo e ir embora. É foda, é foda. E o clube não valoriza tanto eles, né?
Não, 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 o clube não valoriza, velho. É uma percepção completamente diferente, assim, que a gente tem a galera daqui de Porto Alegre pra galera do interior, assim. Então, cara, essa galera que vem faz um esforço, cara, absurdo, assim, que é digno de reconhecimento, assim, né? E, cara, em dia de jogo do Grêmio, jogo grande, velho, eu queria saber qual é o percentual de torcida do interior que tá na arena, porque, cara, não é pouco, velho. Não é pouco, é muita gente que vem de fora para acompanhar os jogos aqui. Essa galera tem que ser saudada, velho. Essa galera tem que ser valorizada, assim, nesse gremismo, esse esforço que ela faz.
Tu falou, né, do público da Arena. O público normal da Arena, do Grêmio, que vai em todos os jogos, é 10, 15 mil. O resto é interior, né? A capital não enche a Arena.
Não, não enche, não enche. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser melhor trabalhada também, né, cara? Porque não é possível, a gente tem 1,5 milhão de habitantes em Porto Alegre e tu não conseguir botar. Encher em jogos, tá, em jogo, quem eu te digo, o Grêmio Zequinha no fevereiro, sábado de tarde, tinha que estar todo mundo na praia, eu até entendo, sabe? Mas tem muito jogo bom de Campeonato Brasileiro, cara, e coisa que, cara, o público é muito abaixo do que eu acho que deveria ser, sabe?
É que a galera que tem na mão é muito acomodada, né? Então acaba não.
Não valorizando essa possibilidade de estar ali, né?
Então temos mais algum jogo para relatar?
Tenho grandes lembranças, assim, não de um jogo específico, sabe? Mas daquele pré-jogo, daquela aura, assim, daquela coisa que tinha no Olímpico, aqueles dias frios, aquela neblina, assim, no Olímpico, cara, aquele cheiro de grama molhada que ficava, sabe, de sereno, assim. Mas tem muita coisa, cara, de viagens também, de jogos fora, cara. A viagem pra Guayaquil, pra ver Grêmio Barcelona, foi talvez uma das melhores viagens que eu fiz, cara, também. Foi uma viagem que eu fiquei mais tempo, porque eu fui com a delegação, a gente ficou 4 dias. Lá, a gente foi no domingo, o jogo foi na quarta-feira só. Então, cara, deu pra acompanhar muito do ritmo da cidade, sabe? De ir no estádio, ver o treino do Grêmio no estádio, depois teve o treino do Grêmio no estádio do Emelec, toda a movimentação no hotel, assim, deu pra acompanhar a coisa mais. Não tão naquela correria, sabe? De chegar, jogo, dorme e volta, assim. Teve a galera da geral, porra, que fez aquela viagem 6 dias, né, cara, pra ir de ônibus, cara, que também é um troço espetacular, que é outra coisa que a gente tá falando de valorizar o torcedor do interior. Talvez tenha sido a viagem terrestre mais longa que uma torcida já fez, né, por via terrestre, assim. Que também é uma coisa que tinha que ser mais valorizada, assim, na época, assim. Eu acho que passou muito batido isso. Esse jogo foi legal, mas, cara, se eu for parar pra falar de jogo aqui, o velho vai começar a trazer muita lembrança aqui.
Então antes da gente finalizar, a gente até pode fazer uma segunda gravação só de lembranças.
Bah, vou anotar. Tu tinha me dito, anota, anota. Eu acabei não anotando, mas tem muita coisa. É. Isso que a gente falou das coisas boas, né, cara? A gente falou só dos momentos bons, né? Mas também tem aqueles momentos ruins, né, cara? O pior jogo que eu acho que eu vivi foi Grêmio São Paulo, da Comebol, que a gente tomou 4-0 do Banguzinho do São Paulo aqui no Olímpico, velho. Então.
Antes de partir para o encerramento, dos conteúdos que tu sempre fez da torcida, né? Gravava vídeos da galera cantando, da galera chegando, da galera da avalanche. Qual era o melhor tipo de conteúdo? O que que tu mais gostava de gravar? O que que tu, ou assim, qual música que tu gravou que tu te surpreendeu com o resultado? Ou com o resultado tanto do vídeo, da qualidade do vídeo, ou quanto do resultado de views, assim. O que que tu gostava mais de fazer de conteúdo?
Cara, o que eu sempre gostava de pegar a torcida estourando, né, cara? Quando a torcida tá explodindo, cantando, assim. Tem um vídeo de Grêmio Cruzeiro da Libertadores de 2009, que eu acho espetacular, assim, que é a torcida inteira pulando, meu. Pulando a full. A torcida tava sem material, já sendo proibida de levar material nesse jogo, não me lembro por quê. Mas, cara, os vídeos nesse tipo, assim, são os que eu mais gostava de fazer, sabe? A hora que a torcida vinha explodir, assim, tem o um vídeo da final da Libertadores, daquele recebimento que a geral fez na final da Libertadores lá de 2007 no Olímpico. Aquilo foi, cara, foi lindo demais. Tem um vídeo de um recebimento de um Grenal de 2008, se não me engano. Que é espetacular também, que tem um bobinaço, e depois do bobinaço tem aqueles foguetes de bandeirinha, sabe? Que eu nunca mais vi, que é uma bateria de foguete que em vez de estourar, de explodir, soltava uma bandeirinha, a bandeirinha vinha caindo, assim. Aquele vídeo eu acho espetacular. Uma pena que eu gravei com a minha gloriosa Cybershot P72, a resolução é uma bosta, velho, hoje em dia. Isso é uma coisa que, cara, que eu lamento demais, assim, cara, porque num período em que o Grêmio. A torcida do Grêmio fez coisas espetaculares, como foi em 2007. Eu tinha um equipamento que era rudimentar. Primeiro porque na época, né, o equipamento já era mais simples e mesmo por padrão da época, o que eu tinha era simples, porque era o que na época eu podia comprar, né, velho? Então, cara, tem muita foto, cara, muita imagem que eu vejo hoje, assim. Às vezes o pessoal quer fazer um quadro, pô, tem como fazer um quadro do jogo tal, dessa foto, cara, eu vou olhar a foto que nem te falei, tá com um megapixel, assim, porra, não consigo fazer. Não consigo fazer. É. Não, é, cara, sabe? Então, eu lamento muito, assim, isso é uma coisa que é uma das minhas. Das decepções, assim, ao longo desses anos de trabalho, é que, cara, naquele período de Olímpico, assim, com festas lindas, assim, com momentos, cara, históricos da torcida, assim, eu não tenho material de qualidade melhor. Muitas vezes por causa do equipamento, muitas vezes por causa até do bicho que operava a câmera, assim, porque eu não tinha, sabe, eu levei um tempo até aprender mesmo, assim, a fotografar, a conhecer os recursos das câmeras, né, cara, foi uma coisa que me tomou tempo. Não tinha YouTube, hoje em dia tu abre o YouTube, cara, o cara quer aprender a mexer numa máquina fotográfica, pelo menos a parte teórica, digamos assim, cara, tu abre o YouTube aí, tu vai encontrar trocentos vídeos explicando o que é.
Uma criança de 10 anos te ensinando, né?
Exatamente, cara, como é o tempo de exposição, como é que tem que regular ISO, o que é que tem que fazer com abertura, o que é isso, o que é aquilo, o que é o balanço de branco, sabe, esse tipo de coisa, cara, na época eu fui descobrindo tudo meio assim, tentativa e erro, e muito erro, mais do que acerto, né? Mas isso eu lamento muito, assim, cara, sabe? Principalmente parte de vídeos, assim. Eu ainda tenho vídeos legais dos jogos ali de 2007 contra o São Paulo, contra o Boca, porque o Gui, um cara que se tornou também um grande amigo depois, ele me mandou uma mensagem. Na época eu não conhecia ele, velho, tu vê que loucura. Ele mandou uma mensagem, cara, minha irmã tem uma câmera daquelas que grava em DVD. Não sei se tu te lembra, era como se fossem essas câmerazinhas de vídeo, de fita, só que em vez de gravar em fita, ela gravava num DVDzinho, que é DVDzinho pequeno, sabe? E o cara, tu não quer pegar pra fazer esses jogos e tal. Ah, o cara me emprestou sem me conhecer, velho. Cara, hoje em dia um parceiraço, cara, foi pra Abu Dhabi, lá também tava lá, a gente passou uns 3 dias juntos lá também, em Abu Dhabi, dando banda, fomos da banda no deserto lá, coisa, fui com ele e tal. E virou um grande amigo, assim, de se encontrar na arena e tal, mas... eu ainda tenho algum vídeo de qualidade dessa noite, assim, porque ele me emprestou essa câmera. Tem aquele vídeo também, que é, pra mim, o vídeo mais do caralho que eu já fiz, que é o vídeo de Grêmio São Paulo, da torcida cantando, que tá, cara, o estádio inteiro cantando, assim. Que até o Richarlison, uma hora, tá com a mão na cintura, olhando pra torcida, assim, enquanto a torcida pula no fundo. Eu tava do lado oposto, da geral. Aquele vídeo foi feito com essa câmera dele, sabe? Então, ainda que eu consegui, nesses momentos, sabe, ter um material de um pouco mais qualidade, mas tem muita coisa que passou batida, assim. Imagina, se eu tivesse o material que eu tenho hoje em dia, o conhecimento, assim, que desses 15 anos, naquela época, pô, pudesse voltar no tempo e passar alguns dias lá pra fotografar de novo, ia ser coisa espetacular.
Ah, ia ser muito massa. Então, tu falou, né, também, antes da gente pra encerrar realmente, tu falou que tá tentando voltar com o teu canal no YouTube, com os projetos. Qual é o projeto Duker que vai sair mais pra frente, assim? O que tá mais próximo de sair? E o que vai ser, né?
Não, cara, eu tô tentando, eu quero retomar o canal no YouTube, cara, mas, sim, não só retomar por retomar, sabe? Eu sou... Às vezes eu demoro a fazer as coisas porque eu quero que as coisas estejam muito certinhas pra depois começar. E a fórmula do YouTube é justamente o contrário. Primeiro tu começa, velho, e depois tu vai azeitando, vai ajeitando. Então eu já tô, assim, cara, literalmente, mais de meio ano, cara. Ano passado eu já tava pra voltar e coisa e nunca consigo parar pra dar devida atenção. Agora eu tô conversando com outras pessoas também, porque é algo que eu acho que eu não vou fazer sozinho, porque exige tempo e, cara, com o lance da fotografia, como eu te disse, eu foquei muito na fotografia nos últimos tempos, assim, então eu provavelmente vou fazer alguns vídeos e coisa com outras pessoas, mas pensando numa fórmula, assim, eu penso muito em trazer as histórias de arquibancada, sabe, que é uma coisa, hoje em dia tu vê entrevista com jogador e coisa, assim, eu queria fugir um pouco dessa fórmula mais comum, digamos assim, né, essa coisa mais batida, que tem interesse, é legal também, não... trazer histórias da arquibancada, assim, sabe, trazer a galera que viveu, assim, histórias legais, assim, pra contar, então, isso aí, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer também é trazer parte da história do clube, porque... Depois do advento da internet, muita gente, essa rapaziada mais nova aí, acompanha só o que aconteceu depois que a internet ficou popular, sabe?
Seria muito legal começar esse vídeo assim, com tipo um vídeo de 2005, e aí corta o vídeo, é um personagem que tá dentro da torcida pulando, sabe? Um cara que participou desse vídeo, assim.
Exato. Cara, não, eu tenho algumas coisas assim desenhadas, tenho algumas histórias legais, assim, que eu lembro de algum... uma galera da geral, assim, que eu tenho vontade de trazer pra eles contarem. E trazer esse lance de história do clube também, sabe, velho? De coisa da baixada, sabe? Coisas que estão meio que morrendo, assim, sabe? Que aos poucos, assim, vai caindo no esquecimento, assim. E trazer um pouco disso e manter vivo esse lance da história do Grêmio, sabe? De coisas que foram importantes pra gente, pro clube também, assim. Então, cara, em breve deve surgir alguma coisa aí. Talvez uma live semanal também pra falar do Grêmio, semana do Grêmio, enfim. Vai sair alguma coisa, uma hora sai, cara.
Alguma coisa vai sair.
É um bebê de elefante, velho. Tá levando muito tempo pra nascer. Mas uma hora nasce. Uma hora nasce.
Então a gente vai esperar aí, né? Então a gente vai esperar que conteúdo de Grêmio de qualidade, isso é muito importante, né? E conteúdo ruim tá cheio por aí.
É, vamos ver se a gente traz alguma coisa legal aí, velho.
Então chegamos ao fim do episódio 30. Hoje eu conversei com o Richard Ducker, ou Dicker, se tu quiser falar.
Ou Ducker, né, para alguns.
Ou
né,
Ducker, ou Ducker, depende como tu quer chamar, mas mais conhecido como Ducker. Então, Ducker, Dicker, muito obrigado por participar, aceitar o convite. Tu é uma das pessoas que eu mais acompanho e mais admiro. Hoje eu tenho a felicidade de poder conviver um pouquinho mais contigo em algumas situações. Era isso, muito obrigado pela participação, volta sempre que quiser e dá-lhe Grêmio.
Ah, cara, eu que agradeço, velho, agradeço o convite para participar, velho. Que essa pandemia passe logo, né, cara, que a gente possa passar a conviver de novo, se ver semanalmente, como a galera fazia lá na sede, lá no canteiro, lá na arena, enfim. Mas muito obrigado pelo convite, cara, parabéns aí pelo podcast, sempre tô acompanhando, escutando aí. É sempre importante, cara. Quanto mais conteúdo, cara. Quanto mais pessoas trazendo coisas do Grêmio, histórias do Grêmio, coisas assim. Eu acho melhor, assim. Mais a gente vai fomentando esse gremismo, assim. Vai trazendo coisas legais, assim, pra galera. Muito obrigado, velho. Sempre que puder ajudar em alguma coisa aí, puder participar, conta comigo.
Era isso, então. Tamo junto. Era isso, dali Grêmio. Tchau!
Sou o Grêmio, onde o Grêmio estiver.